Domingo é o primeiro dia das provas do Enem, mas também domingo é o primeiro dia do horário de verão. E quem mora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste vai ter que adiantar o relógio em uma hora. O que pode ser feito para que a adaptação do corpo ao horário de verão seja a mais suave possível? Que cuidados devem ser tomados com o sono e a alimentação como forma de evitar queda de rendimento nas atividades do dia a dia? Para responder a essas e outras perguntas, convidamos o Dr. Nonato Delgado Rodrigues. Ele é neurologista e especialista em transtorno do sono. Senador, ou melhor, Dr. Nonato, bom dia para o senhor.
Bom dia, bom dia.
Doutor Nonato, como estudioso dos transtornos do sono, como o organismo reage à mudança causada pelo horário de verão?
Bom, o horário de verão é preciso que nós entendamos que essa mudança que haverá nos fará perder uma hora de sono. Nós vamos adiantar o horário do nosso relógio físico. Só que o nosso relógio biológico não vai responder assim tão rápido. Ele vai ficar regulado durante alguns dias no horário antigo. E aí essa diferença pode repercutir, causando uma doença extremamente comum, ou uma condição, melhor dizendo, extremamente comum no nosso meio, sobretudo em cidades desenvolvidas, cidades maiores, que é a privação de sono. A privação de sono, ela por sua vez, coloca o nosso organismo num modo chamado de estresse, onde hormônios que regulam o comportamento cardiovascular, inclusive cerebral também, vão se encontrar ativados quando não deveriam necessariamente. E isso tem sua consequência.
Então isso causa várias repercussões no organismo e a adaptação do organismo tem assim um período que, pelas pesquisas, é praxe ou varia de pessoa para pessoa?
Existe uma distribuição normal da população humana, quer dizer, uma boa parte da população responde do mesmo jeito, com pequenas variações individuais. Um exemplo, as pessoas que necessitam dormir menos horas durante a noite, elas provavelmente recuperar melhor. Agora, as pessoas, sobretudo jovens, né, que precisam de mais horas de sono, elas vão ter mais dificuldade. De qualquer maneira, durante os primeiros 2-3 dias, isso pode gerar algum problema. Depois, a maioria da população acaba se conformando e se adaptando de uma maneira mais ou menos boa.
Bem, doutor Nonato, hoje é quinta-feira, 1º de novembro, teremos o feriado amanhã, o horário de verão começa no domingo. Há poucos dias do horário de verão, ainda dá para começar a fazer um programa para que a adaptação à mudança no relógio não seja, digamos assim, um tormento?
Olha, esse ano com o atraso dos dias, né? Atraso da data da mudança, nós podemos notar que nós já estamos acordando com luz. E isso já é uma boa maneira de sincronizar. Existem pessoas que já estão acordando mais cedo pelo próprio fato de terem incidência de luz. E, na verdade, é esse o processo. A gente precisa, uns 3-4 dias antes, nos regular para o horário de verão. Como? Fazendo um adiantamento no horário de levantar 15 minutos por dia, até que no final do quarto dia desse treinamento, coincidindo, portanto, com o início do horário de verão, a gente já vai estar automaticamente nesse horário. É claro que quando você suprime 15 minutos do seu sono, você vai sentir mais sonolência de noite. Então, bem possível será que você deite mais cedo também e acaba já se colocando automaticamente no novo horário mesmo.
Então, por exemplo, hoje já não dá mais para fazer o programa, que é porque já as pessoas já acordaram. Então, a partir de amanhã, vai acordando paulatinamente mais cedo para que a adaptação seja mais tranquila.
Exato. 15 minutos mais cedo, agora que nós estamos com pouco mais de 3 dias, né, seria um pouquinho mais, talvez 20 minutos, de forma que quando chegasse de sábado para domingo, seria já o nosso horário de verão biológico, já estaria acertado com o horário de verão do relógio.
E, doutor Nonato, o que dizer dos candidatos do Enem? Porque houve até, inclusive, um pedido do Ministério da Educação para que o horário de verão fosse adiado, mas a Casa Civil manteve o horário de verão no dia 4 de novembro, bem no dia das provas do Enem. Então, o que o candidato do Enem pode fazer para chegar no horário da prova esperto, ligado, sem ser prejudicado pela chamada privação do sono?
Pois é, eu acho que foi um desserviço aos estudantes que fazem o Enem. A melhor coisa seria, já está atrasado mesmo, atrasa um pouquinho mais e não haveria esse problema para os estudantes que já têm tendência a precisar de mais horas de sono, a ter mais dificuldade de levantar, já estão sob estresse constante, o que faz com que seja mais difícil que eles entrem no sono na véspera ou que tenham sono de qualidade. Enfim, eu acho que o que eles precisam fazer é, de fato, acelerar essa repercussão e só por via das dúvidas, né, além de acelerar esse processo que nós falamos agora de adiantamento do horário de acordar, só por precaução calcularem alguns minutos a mais, despertarem com mais antecedência ainda no dia da prova, pedindo, claro, ajuda não só dos celulares, mas do velho despertador, se eles ainda tiverem, o despertador mecânico, porque nós não sabemos o que pode acontecer com esses bugs de relógios eletrônicos, né? E, sobretudo, a ajuda da família. Eu acho que é o momento em que não só o aporte emocional da família com relação ao estresse da prova, mas também ao próprio estresse de acordar. Se a gente puder diminuir essa preocupação adicional no estudante, eu acho que só vai repercutir favoravelmente no próprio resultado desse mesmo estudante.
Até porque, né, doutor Nonato, o horário de verão começa no domingo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, mas como as provas do Enem são reguladas pelo horário de Brasília e Brasília vai estar no horário de verão, candidatos de todo o país vão ser afetados. Por exemplo, em Rio Branco, como os portões fecham a 1 da tarde, hora de Brasília, em Rio Branco, no Acre, 3 horas de diferença a partir de domingo, os portões vão fechar às 10 da manhã no horário de Rio Branco. Ou seja, mais atenção ainda, né?
Pois é isso que nós estamos dizendo. Esses cálculos todos precisam estar bastante claros na cabeça do estudante, da própria família, e um esforço conjunto, já que não houve uma ajuda oficial para o estudante, um esforço conjunto das próprias famílias, dos próprios grupos, estudantes fazendo grupos para um alertar o outro, a fim de que não haja ou haja o mínimo possível, porque nós sabemos que vai haver, já de rotina há problemas de atraso, mas para minimizá-los diante dessa situação extraordinária que nós estamos passando.
Nós estamos conversando com o doutor Nonato Delgado Rodrigues, neurologista aqui de Brasília, especialista em transtornos do sono, falando sobre adaptação ao horário de verão. Bem, doutor Nonato, segunda-feira vai ser o primeiro dia de escola da criançada, já sob o horário de verão. O que os pais podem fazer para que a segunda-feira não seja uma batalha campal dentro de casa, com os pais lutando para tirar os filhos da cama 1 hora mais cedo?
O problema com criança menor é dobrado, porque a criança menor precisa de mais horas de sono. A principal sugestão que eu poderia dar é não ceder à tentação de, já que nós temos um feriadão aí, deixar a criança dormir mais tarde e prolongar o seu tempo na cama de manhã. Isso é uma situação que pode acontecer porque os pais também estão cansados. É um feriado, teoricamente não tem nada que fazer, eles deixam as crianças dormirem até mais tarde, para que eles também possam descansar. Mas se nós estamos querendo evitar, como disse você, essa batalha campal na segunda-feira, é preciso fazer uma regra mais disciplinada que seja obedecida nesse feriadão. Infelizmente, as crianças terão que manter um horário de deitar mais precoce. Se a criança deita mais cedo, ela vai extinguir o seu sono, a sua pressão de sono mais cedo também, e será menos difícil acordar na hora que deve pela manhã. No entanto, nós sabemos que existem crianças que ainda assim vão cochilar, pelo menos nos primeiros dias do horário de verão, mas sobretudo nas primeiras aulas da manhã.
O Mário Bala, doutor Nonato, ele é de Ceilândia, aqui no Distrito Federal, está mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. Ele diz que quando há mudança no horário de verão, ele toma cuidado com o estômago, ou seja, com a alimentação. Como é que a alimentação pode ajudar nessa adaptação do horário de verão, não só das crianças para a escola, mas também dos adultos?
Bem, o alimento e o sono geralmente mantêm uma relação muito estreita. O sono é um dos fatores mais importantes na regulação do processo alimentar. Existem alimentos que, de per se, já têm uma influência nociva no sono. E desde as nossas avós, nós sabemos aquela história do leite quente que ajuda a pessoa a relaxar e dormir. Então, de regra, não se deve comer muitos carboidratos, né, uma quantidade excessiva de carboidratos, na última refeição, para que não haja um prejuízo na continuidade do sono. Bebidas alcoólicas, apesar de facilitarem a entrada em sono, elas prejudicam a continuidade desse sono. E se o indivíduo não consegue dormir continuamente o número de horas que eles precisam, a tendência será de ter mais dificuldade de se levantar da cama pela manhã. Basicamente, isso associado com, claro, uma vida um pouco mais saudável também no sentido da atividade física. O sedentarismo e, sobretudo, a exposição contínua que nós vemos claramente aqui na cidade, dessas luzes de LED em repartições, pode fazer com que haja alterações importantes, tão importantes quanto até mais importantes do que essa questão da alimentação, no sono do indivíduo que está submetido a esse tipo de onda.
Até também, né, porque, doutor Nonato, tem a questão da eliminação do celular, do tablet, tem a questão das academias, muita gente vai para a academia muito tarde por conta aí do trabalho, então tudo isso também acaba repercutindo no sono e pior ainda nessa fase de adaptação ao horário de verão.
Claro, os eletrônicos são hoje em dia uma nova praga. O eletrônico que vai para a cama junto com o dono, espanta o sono, afasta o sono dele, não só pelo estímulo intelectual, mas por causa da frequência de luminosidade, sobretudo a frequência azul que emana dessas telas de LED. E associa a cama, que é um lugar que deveria ser consagrado ao sono, a uma atividade proeminentemente de vigília, que é o contato, a interação com esses aparelhos. Então, a partir das 8, 9 da noite, se a pessoa quer ter um sono saudável, ela deve, de uma certa maneira, entrar numa rotina e, aos poucos, convencer o seu cérebro que, a partir daquele momento, ele deve começar um processo progressivo de desligamento das atividades de vigília, para que, na verdade, o sono que está funcionando comece a tomar conta do seu cérebro. Porque, ao contrário do que a gente pensa, insônia não é uma falta de sono, é um excesso de vigília. Isso pode parecer a mesma coisa, mas é totalmente diferente do ponto de vista fisiológico.
Doutor Nonato Delgado Rodrigues, neurologista, especialista em transtornos do sono, muito obrigado pela entrevista. Sem dúvida que nossos ouvintes apreciaram muito aqui as suas explicações nesse período de adaptação ao horário de verão, de mudança no relógio. Muito obrigado e até uma próxima.
Eu agradeço muito a oportunidade. Um bom dia e um bom horário de verão para todos.